Você sabe o que significa marxismo cultural?
Então, quando começa toda essa coisa sobre ideologia de gênero, abortismo, gaysismo, tudo isso é revolução cultural.
Estamos caminhando para o socialismo.
Avante, camaradas! Estamos começando o primeiro podcast Marxismo Cultural, direto do site Vortex Cultural. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Júlio Assano. Não ficou legal o Júlio Assano, né? Porque parece o Júlio Assano. Assano.
Assando. Júlio Assando.
Ah, é, pode ser, não tem problema não. Eu tô ouvindo isso desde o pré, cara. Relaxa.
Eu não perguntei se você preferia Júlio Júnior, sei
não,
lá.
Não, pode ser Júlio Assano.
Júlio Júnior não dá, né, cara? Ou a Júlio Assano é JJ, cara.
JJ. Chama ele de JJ.
JJ.
Tô aqui também com o Rafa Klass.
Opa, tudo bem?
E fechando o time nessa primeira edição, Felipe Pereira.
Opa, assim, só pra deixar claro aqui, pode chamar de coronel aqui nesse podcast também?
Coronel.
Fica à vontade.
Não, então, é porque eu só queria deixar
claro. O Ciro Gomes? Você é o Ciro Gomes?
Não. É outra referência, na verdade. Só queria deixar claro que lá no Vortcast, o senhor é tigrão, mas aqui, o senhor é tchutchuca.
Eu achei que essa referência ia demorar pra surgir aqui.
Não,
ia,
você tá louco, cara.
Ia vir pelo menos pro fim do podcast.
Não. Zeca disse, olha...
Na lata.
Tem tempo que um cara meteu lava minha alma tão bem quanto ele lavou isso daí, cara. Parabéns.
Vou falar que o Zeca Dirceu e o Quaquá hoje estão no topo da minha lista de grandes petistas a ser admirados. Quaquá quebrou a cadeira num fascista e nem perguntou, olá, tudo bem? Você pode retirar essa camiseta escrota? Não, foi lá e quebrou, cara.
Tá certo.
Mas é assim que tem que ser mesmo. Não tem outro jeito de lidar, não. É isso mesmo.
Respeito, né, cara? Respeito total. Pois é, né? Bom, primeiro podcast. A ideia disso aqui é a mais simples possível, na realidade. Já faz algum tempo lá dentro do Vortex que a gente tem a vontade de fazer um programa de política. Obviamente, saíram alguns programas que a galera gostou. A gente chegou a fazer pesquisa com o pessoal, mas acabou não levando pra frente o fato de publicar esse podcast ou não, né? A coisa acabou desenrolando. O Júlio já tem, acho que quase um ano, né, Júlio, que você já tá editando os podcasts do Vortex.
Completei um ano na época que saiu aí o último podcast aí sobre True Detective, né?
Ah, então. Foi uma escolha natural também pra chamar pra gravar, até por conta de proximidades políticas que a gente tem. O Rafa já é um caso que a gente acabou se conhecendo por Twitter e tal. E também foi uma escolha natural de chamar pra gravar. Bom, o Felipe já é velho de casa, a maioria que se porventura chegou aqui por conta do Vortex já conhece, né? E a ideia do nome, obviamente, é uma piada com toda a teoria da conspiração que existe com o lance do marxismo cultural, hoje em dia muito difundido pelas tropas olavistas, que por algum motivo muito louco, acredita que isso é uma teoria fundada lá pelo Antônio Gramsci, Lukács, Marcuse, para difundir o marxismo por meio da cultura, acabar com os valores judaico-cristãos.
É a ditadura gaysista!
É tudo isso aí. E o programa vai ser um lance de fazer um comentário aqui das principais notícias que rolaram no mês, né? Fazer uma análise da conjuntura de maneira divertida, como um papo de bar. Espero que vocês gostem. É importante que vocês também deem uns feedbacks aí de como tá saindo o programa. E acho que a gente pode partir para os temas, né? Bom, vamos lá, começando, né? Hoje essa gravação tá se dando em 4 de abril, já aproximadamente 100 dias aí do governo Bolsonaro. E sendo bem sincero pra vocês, cara, eu dando aquela recapitulação desses últimos 3 meses, é impressionante como aconteceram coisas que parece que faz muito tempo, cara. A gente já lá de trás, com as primeiras polêmicas, aumento de salário mínimo, que teve toda aquela questão dos R$8 abaixo do que era o esperado, né? Depois teve todo o lance da questão da FUNAI, que ele também alterou, teve a questão da posse de armas, pacote anticrime do senhor Sérgio Moro, que inclusive... entrou no Twitter hoje, né?
Fantástico. Mandou bem.
Eu acho engraçado que o Sérgio Moro é um cara bastante, assim, inteligente, assim, objetivo, né? Ele faz um projeto criminal anticrime, né? Como se existissem vários projetos aí a favor do crime. Depois tem aquela sacada genial dele hoje no Twitter, tirando foto com o calendário.
Nossa, sensacional, né, cara? Ele publicou um negócio aí, sinceramente, nem sei se é fake ou se não é, e, enfim, o difícil é porque às vezes até comunicação de ministro e gente do governo no próprio Twitter pode ser fake, né? E, cara, o que mais me impressionou é que existe um receio, por boa parte dos meus amigos progressistas, de que os três primeiros meses do governo Bolsonaro, que já passaram, né, fossem uma época, assim, em que, isso normalmente ocorre, em que o presidente teria poderes quase imperiais, né? Ele conseguiria fazer absolutamente tudo porque acabou de ser eleito, tem uma bancada que é grande a seu favor, né? O PSL, que é o partido dele atual, até o momento, pelo menos, pode em qualquer momento se dissolver, é a segunda maior bancada partidária da Câmara dos Deputados, ele tem uma quantidade boa de senadores também, e, no entanto, isso não se cumpriu, né, cara?
Não,
impressionantemente, não, assim, a falta de traquejo de negociação se mostrou realmente algo muito presente, né? Assim, ele era um péssimo deputado, né? Todo mundo sabe disso. E aí não é nenhuma questão de opinião, uma questão de fatos, né? E até independente do lado político da pessoa que analisa, um sujeito que fica 20 e poucos anos, né? Quase 30 anos.
Quase 30.
No Congresso e mal consegue articular projetos próprios, não consegue aprovar quase nada. Acho que teve um ou dois, né, projetos durante esses anos todos. E não consegue fazer conchavos, não controla sequer os filhos, sabe? É muito complicado, cara. E, tipo assim, o jogo virou, assim, de um jeito absurdo, cara, pra muito além do meme.
E é curioso, né, cara, porque eu lembro das nossas conversas 3 meses atrás, da gente conjecturando do tamanho que seria a base do PSL, que o PSL tava despontando como, de fato, um novo partido pra ocupar o espaço do PSDB, mais conservador, queria disputar a base ali com o PP, próprio MDB, e no fim das contas, ele provavelmente deve ainda diminuir, porque já tem gente falando de sair, não conseguiram trazer ninguém. Tinha uma única pessoa que parece que iria, que eu nem sei se isso se desenrolou com tudo que aconteceu, mas é impressionante, assim, a falta de habilidade, traquejo do cara dentro dessa coisa realpolitik mesmo, né?
Eu nem acho que é uma coisa só dele não, cara, porque como houve essa troca gigantesca de senadores e deputados federais por novas pessoas, por gente que não era política, muitos estreantes, literalmente falando, realmente os caras não conseguem se organizar minimamente, sabe? A liderança da Joyce Hasselman nesse sentido é terrível, é impressionante como, assim, dentro do PSL claramente tinha gente, sabe, mais gabaritado pra ser a liderança, pra reunir os pares ali, e simplesmente não se consegue fazer isso.
Bom, pois é, né? Esses 3 meses aí foram intensos, ninguém nem sequer mais lembra de Gustavo Bebiano e coisas do gênero.
Quem?
Pois é, quem? Quem é Gustavo Bebiano, né?
Mano, não tem tempo, né, cara? Pra você ficar puto com essas situações, pô.
Sem tempo, irmão.
Sem tempo, irmão.
É muito movimentado, cara.
Bom, tem algumas coisas aqui mais urgentes a ser comentado. Dentro da pauta de março, acho que convém comentarmos das primeiras viagens do Bolsonaro, né? Que todas se deram em março, com exceção quando ele foi para Davos, né? Na Suíça, naquela grande participação dele no Fórum Econômico Mundial.
Grande.
Foi grande,
né, cara? Bom, mas então, para dar uma geral aqui sobre isso, acho que o Rafa poderia introduzir aqui o tema, depois a gente continua.
Cara, eu li uma coisa que impressionado quando eu tava fazendo uma pequena pesquisa aí pra falar sobre as viagens dele, mas ele foi, desde a redemocratização, ele foi o presidente que mais passou tempo fora nos primeiros 100 dias de governo.
Caraca!
Ele passou 15 dias fora, e o segundo presidente que passou mais tempo fora foi a Dilma com 6. Então, tipo, ele passou mais do que o dobro disso. Cara, eu não tinha nem reparado, assim, início não pensei, nossa, o cara passou muito tempo fora e deixou o Mourão aí pra cuidar das coisas. Mas enfim, o Bolsonaro, ele foi pros Estados Unidos, pro Chile e pra Israel, né? Principalmente pra cimentar as alianças dele com o Trump, com o Netanyahu, especialmente. Eu diria que Estados Unidos e Israel foram as viagens de maior sucesso do Bolsonaro, apesar de que com algumas ressalvas aí. E no Chile, que foi a mais desastrosa e a mais polêmica, com um saldo mais negativo pro governo dele. Se eu não me engano, ele foi primeiro para os Estados Unidos. Antes de ter a reunião com o Trump, ele foi entrevistado lá na Fox. Questionaram ele sobre o envolvimento com as milícias e sobre o assassinato da Marielle. E ele ficou visivelmente, assim, desconfortável com o questionamento, sabe? Bem daquele jeito dele. E até me surpreendeu de alguma forma, porque eu não esperava que fossem bater de frente com ele. E eu sei que a mídia internacional é diferente da mídia brasileira, mas sendo a Fox uma emissora pró-Trump, eu não esperava que eles fossem bater de frente com ele assim e realmente botar ele contra a parede. Daí ele teve a reunião com o Trump e lá discutiu-se sobre, por exemplo, o Brasil ingressar na OTAN. E, tipo, falaram sobre a questão da Venezuela, que talvez tenha sido o tema central da reunião deles, sobre como agir em relação à Venezuela, e ficou-se constatado que todas as opções estariam abertas em relação à Venezuela e o que fazer sobre o governo Maduro. E eu acho que, em relação a isso, a viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos teve um pouco de discórdia entre o próprio governo Bolsonaro, porque a ala olavista obviamente ficou muito feliz com a presença do Olavo lá nas reuniões e nos jantares, mas a ala mais militar e mais ligada ao Mourão ficou visivelmente incomodada com o entreguismo, o vira-latismo que foi demonstrado ali nesse ato que foi a reunião do Trump com o Bolsonaro. Isso, para mim, evidencia bem o que foi esses primeiros 3 meses de governo, os primeiros 100 dias, que é meio que essa dúvida que fica no ar de quem que realmente tá mandando, né? Quem que tá liderando? É o Bolsonaro? É o Olavo? É o Mourão? Que ala do partido tem mais influência, mais força, entendeu? Então, eu acho que isso foi a coisa principal que a gente tem a falar sobre os Estados Unidos.
Eu acho que eu, assim como você, Rafa, também me surpreendi bastante quando ele foi dar aquela entrevista pra Fox News e, surpreendentemente, a galera colocou ele contra a parede, né? E a gente viu bizarrices aí no Twitter da galera colocando a Fox entre os comunistas.
Nossa,
a lista de atualizar disse,
né,
a lista.
Cara, sabe o que eu fico pensando sobre isso? E a resposta mais lógica que me vem à cabeça é que talvez a mentalidade da Fox em relação a isso seja de olhar pro Bolsonaro como capacho mesmo, né, cara? Porque ele age meio como o menino que tenta atingir a cruz, mas não consegue, sabe? Aquela imagem dele do lado do Trump, assim, claramente querendo conversar com ele, mas não podendo porque ele não é não fala inglês, é bem patente nisso, né, cara? E bem ou mal, cara, por mais que o Bolsonaro seja completamente pró-Trump, o contrário não necessariamente acontece, né, cara? Afinal de contas, você tem uma mentalidade até de construir-se um muro, por mais memístico que isso seja, nos Estados Unidos pra embarrear mexicano, cara, o brasileiro é latino-americano na caça dos Estados Unidos, né, cara? Pra eles a gente é cucaracha.
Com certeza, não é.
Latino, né, velho?
Até teve aquela imagem de uma transmissão da Fox, em que eles estavam discutindo sobre 3 países mexicanos, que seriam, tipo, a Nicarágua, e algum outro país da América Central ali, foi esse o termo que eles usaram pra descrever 3 países mexicanos. O que isso quer dizer, sabe? Que, tipo, tudo que não é os Estados Unidos, tudo ao sul dos Estados Unidos é o México. Então, tipo,
até uma pinha que fizeram depois.
Foi muito bom. Mas então, demonstra bem a posição que você tava falando, Felipe, dessa... Meio que a doutrina Monroe sendo aplicada de forma real, né? De, tipo, América pros americanos e... o imperialismo, né? Esse neo-imperialismo, neocolonialismo, chame do que você quiser, mas uma relação de submissão e, né, dos outros países americanos em relação aos Estados Unidos. E eles claramente se veem nessa posição de superioridade.
Total, né, cara? Total. Vocês lembrando isso também me fez recordar, pra você ver como a coisa anda tão caótica que a gente até esquece, né? Mas na viagem dele teve aquelas falas maravilhosas que chamaram os brasileiros ilegais lá, que são
nossa, cara.
Uma vergonha, verdade, pro país.
Eles falaram isso mesmo. Inclusive, ele até voltou atrás pra falar, não, sim, que é isso.
Porque é o sinal desse governo, é sempre recuo, né, cara?
Cara, pra ser sincero, a parada é tão bizarra que eu não consigo puxar da memória qual que veio primeiro, se foi a fala do Eduardo ou se foi a fala do Jair, sabe?
A do Eduardo veio primeiro.
Foi do Eduardo.
Cara, e extremamente, chegou ao cúmulo do Silas Malafaia bater de frente com ele. E não faz lógica, não tem lógica nenhuma nisso, porque, cara, tipo, velho, é um fogo amigo do cacete. Porque quase todo mundo que votou lá fora pra presidente, no primeiro turno, votou em massa no Bolsonaro.
Sim.
Muito brasileiro no estrangeiro votou no Bolsonaro.
Isso, não foi nenhuma escolha de segundo turno, né?
Não,
de,
cara, foi, tipo, sei lá...
crítico ao PT no poder novamente. Não, foi primeiro turno.
Foi papo de 75%, sei lá, 80%, não lembro. Exatamente, posso, não vou cravar número, mas era algo em torno disso. Era muito maior até do que a votação dele. Ele ganharia no primeiro turno se dependesse do. E assim, larga vantagem pra Haddad e Ciro, cara.
Então, isso é bizarro, cara. Né? Porque, como você diz, é um fogo amigo, né? Tipo, um tiro no pé, o cara gratuitamente falou mal dos imigrantes brasileiros. Tipo, se tivesse um, vamos dizer, um, entre aspas, motivo, né? Porque não tem motivo pra só chegar e falar que imigrante brasileiro é tudo.
Ah, é.
Né? Tipo, não tem um motivo de verdade, mas se sei lá, se os brasileiros não Estados Unidos tivessem votado no Haddad em massa, assim,
se
aí
fosse, tá, se fosse uma se reação fosse como foi a reação dele falando do carnaval, mostrando o Golden Shower, depois perguntando o que era Golden Shower, ou botando vídeo pornográfico no Twitter sendo barrado pelo... Cara...
Sim, mas não, o cara foi lá e, tipo, bateu em imigrante brasileiro, tipo, por nada mesmo. E mostra como... Mostra esse síndrome de vira-lata mesmo, de, tipo...
É, servilismo, né, cara? É impressionante. E aí, parte, porque de fato ele foi lá fazer, né, assinou a porra de um decreto unilateral, dando visto, né, de passaporte pra visitante americano, australiano, japonês e... Canadense. Sabe, unilateralmente,
eles
velho.
Porque eles estão doidos pra vir pro Brasil, né? Eles estão morrendo de vontade de vir pro Brasil.
Não, e daí, cara, é um absurdo tão grande que daí eu vi, ele tinha acabado de assinar o decreto, deu uns 15 dias, algum cara da base dele, algum deputado imbecil aí, saiu falando, olha como já aumentou o número de visitas e tal. Caralho, o bagulho nem entrou em vigor, sabe?
Nem entrou em vigor.
Nossa, velho, sabe? É uma babaquice. E é a questão da própria base de Alcântara, né, cara?
Uma vontade de passar pano, né, os que os caras têm, meu. Os caras têm o dedo louco pra passar pano.
É, e falando de viagem de Bolsonaro, eu lembrei de outra aqui que não foi internacional, mas ele foi pra fronteira lá com o Paraguai e cometeu aquele absurdo de do lado do presidente paraguaio. É... saudar o Stroessner, né?
Pois é, meu. Pois é.
A gente um dos aqui presidentes porque... mais sanguinários que existiu na América Latina, o cara vai lá, se presta a isso, causou uma situação super vexatória para as relações internacionais ali com o Paraguai, o cara ficou querendo se enfiar debaixo da mesa, porque o pai dele tinha uma ligação com o Stroessner, mas o filho que se elegeu, ele se afastou disso, não gosta nem de usar meio que o nome do pai e tal, enfim, né?
Eu gostaria de dizer que esse foi o ditador que o governo Bolsonaro elogiou no tempo, mas não foi. Eles elogiaram também o Pinochet no Chile.
Eu vi alguém comentar que estavam falando, porra, espero que ele não vá pra Israel e cometa gafe de, sei lá, fazer um elogio ao Hitler, né? Que a gente tá caminhando pra esses absurdos, né?
Não, mas não vai não, porque é um movimento de esquerda, ele não é esquerdista.
Ah, é verdade, é verdade.
É. Teve isso, mas calma, vamos um passo de cada vez. O Bolsonaro, ele foi pro Chile, cara, foi um show de horrores essa viagem. Porque, tipo, ele falou, o Onyx, na verdade, foi o Onyx, não foi o Bolsonaro que falou bem do Pinochet, foi o Onyx. Mas, tipo, isso reflete uma posição do governo, né, de alguma forma. Sendo ele é ministro da Casa Civil, é isso?
Exato.
É, então o Onyx, sendo ministro da Casa Civil, foi lá, elogiou o Pinochet, falou, não, porque as reformas dele foram ótimas, as reformas econômicas, e daí falaram, não, mas teve um custo, né, porque foi muito sangrento as reformas que ele fez. E ele falou assim, ah, talvez fosse bom ter algo assim no Brasil.
Ai, simplesmente, cara, é rir pra não chorar, né, velho? Aqui ponto chegamos?
Essa foi uma das coisas. Aí causou um puta desconforto lá no Chile. Os parlamentares chilenos, cara, falando, meu, isso daqui é um desrespeito, é um insulto ao Chile, ao povo chileno, às vítimas da ditadura. E o presidente do Chile falou que os comentários dele foram infelizes, enfim. No Chile também, o Bolsonaro, durante um jantar, acho que ele, quando ele tava propondo um brinde, ele propôs um brinde pro povo boliviano, alguma
venezuelano,
coisa assim. Venezuelano, é isso mesmo.
Que tá tão assim na cabeça, Venezuela, nem sabe, né, mano?
Então, tipo, mais uma gafe aí, tipo...
É, o presidente do Senado chileno recusou o convite do almoço lá com o Bolsonaro também, né?
Ah, mas sabe o que foi esse nascer da Venezuela? Porque ele tava lembrando do Jorge Valdívia. E o Valdívia, ele é, acho, das... seleção chilena, mas ele nasceu da Venezuela, tá ligado?
Tá explicado, foi por isso, porque ele é palmeirense, né, o Bolsonaro. Sim, sim,
né? Ele tem até a blusa falsa do Palmeiras.
Ai, meu Deus, é.
Ah, cara, eu sinceramente, é chovendo molhado falar do completo despreparo deles pra absolutamente tudo, né, cara, é bizarro.
Os caras são muito amadores, né, amadores demais.
Sim, cara, tipo, desde o começo lá na posse presidencial do Carlos Bolsonaro no carro junto com a Michelle e com o Jair, sabe, e apareceu o Michelzinho, nem o Michelzinho se prestou isso, cara. Tá ligado? Tudo bem que assim, não teve cortejo lá com o Michel, mas, cara, é bizarro como a coisa é comandada, sabe? É levada e como as pessoas não conseguem sequer se organizarem pra fazer um governo que mire minimamente os mesmos objetivos que... Cara, todo mundo tá cansado de saber que, por exemplo, os lances da reforma da Previdência são um objetivo especialmente do Paulo Guedes, né? Corria, assim, pelo menos a boca pequena, que a ideia do Paulo Guedes era já ter saído do governo, né? Era ter aprovado a reforma pra ele continuar fazendo os negócios dele, né? Tanto que, recentemente, ele já até falou da possibilidade dele se ausentar do governo, né? Ah, se eu estiver incomodando, eu saio, sabe? Entregando os pontos completamente. Mas, cara, os caras não conseguem se organizar nem pras pautas pelas quais eles foram eleitos, né? E aí, na dúvida, cara, você apela pro paranoia preferido dos brasileiros, né? De que a gente tá tentando consertar o que o PT estragou até agora, quando claramente não tem absolutamente nada a ver com isso, e volta moralista, né? Pra isso tem que se valer dos discursos da Damares, né? Que tá lá basicamente pra, assim como os pronunciamentos e o Twitter do presidente, estão lá pra desviar a atenção da inabilidade do governo de fazer, inclusive com Chavos, e enfim, no final das contas, eles acabam sendo os maiores adversários dele, porque a oposição, ela acaba acertando em alguns pontos, assim, de, falando de maneira meio pejorativa, sendo meio lacrativa, né? Como foi o lance da Tabata com o velho Sarsfield, e como foi agora recentemente o Zeca Dirceu com o Paulo Guedes, sabe? Mas no final das contas também não se faz um grande barulho, né, cara? Só se movimenta pra demonstrar que os caras são despreparados, mas a oposição também não se movimenta muito além disso, não. Então é complicado, tipo assim, no final das contas o governo Bolsonaro, ele tá se auto-implodindo, né? Dentro do próprio partido tem pessoas que são personas não gratas, né?
Recuperando um pouco aí da fala do Felipe na hora que ele mencionou o Carlos, né, que foi, tava lá no comboio, naquela comitiva, né? Não sei me expressar direito o nome, né? Um cortejo, sei lá.
Cortejo é um bom nome.
Cortejo é bom nome. Dia da posse, né? Esse lance de sempre ter um chaveirinho junto, né? Um acessório ali, um parente próximo, né? Um filho, que na verdade às vezes nem devia estar cumprindo um determinado papel, mas... tá ali, né? Já virou também uma coisa habitual aí, pelo que percebemos nessas viagens, né? Tanto na viagem do Chile, tanto nas três viagens aí maiores, né? Um dos filhos, o Eduardo, né?
Eduardo, que é o ministro das Relações Exteriores de fato, né, cara?
Pois é, ele dando declarações, entrevistas na imprensa, né? E no Chile aí, que é o momento que a gente tá comentando agora, ele também saiu distribuindo butinada lá e falando a respeito aí de uma possível invasão armada, né, militar na, na Venezuela, né? Depois o pai dele lá, não, ele não falou isso, não sei o quê. Mas tá lá na entrevista que ele deu pra TV chilena lá, né? Ele claramente lá, ou dando as butinadas famosas aí da família dele, né? Ou então já meio que revelando os planos daquela visita meio estranha lá que o Bolsonaro fez à sede da CIA lá, e depois quando ele foi indagado nas entrevistas lá a respeito de estratégia quanto à Venezuela, ele ficou, não vou revelar os planos, porque senão deixa de ser interessante.
Deixa de ser secreto.
Pois é, essa paranoia, né, de sempre manter e espizinhar, né, cara, um país que tá passando uma dificuldade, que tem um cenário complexo para resolver, sempre usando de forma negativa esse país como exemplo, né? E também demonstrando aí a sua falta de habilidade ao lidar com a imprensa e sempre dando ótimas oportunidades da imprensa tirar essas declarações aí, no mínimo, bem questionáveis, né?
É, o próprio Paulo Guedes na CJ, ele falou, quando ele tava debatendo lá com os deputados, ele falou, vê como tá bom na Venezuela, tipo, não tinha nada a ver com o assunto, sabe? Enfim, mas você comentou dos filhos sempre tá ali como um, né, no, meio que nos fundos, assim, junto nas fotos, nas reuniões. O Eduardo tava lá na foto com a reunião Trump e tudo mais, e aquela foto diz muito que o Eduardo tá com uma cara de uma criança, assim, esperando para abrir os presentes no dia de Natal, assim. Aquele olhar, assim, de, mano, eu tô na Disney, entendeu?
Melhor que essa foto, cara, só aquela foto do Fernando Henrique com o Clinton. O Clinton tá com as mãos no ombro, assim, do Fernando Henrique, e ele tá meio, assim, com a língua de fora, parecendo um cachorrinho, cara.
Acho impressionante, né? O cara foi brother dos caras do Forfun e fica impressionado com o Trump. Onde é? O mundo dá muitas voltas, né, cara? Mas eu acho que, assim, das visitas recentes, acho que a mais bizarra, não sei se vocês acham isso também, foi o lance lá de Israel, o Museu do Holocausto.
Esdrúxulo, não.
Assim, tudo nisso é muito bizarro, né? Ele foi lá no Muro das Lamentações. Acho que isso tem até um lance meio de ineditismo, não lembro se foi o primeiro presidente brasileiro a ir lá, ou se...
Não, eu acho que ele foi o primeiro chefe de Estado a ir junto com o Netanyahu.
O Netanyahu.
Isso.
Nathaniel, segundo Bolsonaro.
Nathaniel,
ele nunca consegue falar Netanyahu. Então é o Nathaniel.
Até o Trump, que é um grande... do Nathaniel. até o Trump rejeitou ir pro Muro das Lamentações com o Netanyahu.
É, então, ele foi sozinho.
Pois é, isso ainda gerou uma porrada de coisa, porque tiraram uma foto do Bolsonaro, que ele tá segurando assim o Muro das Lamentações, aí viraram e falaram, nossa, mais flexão, Bolsonaro, você tá fazendo? Caraca, cara, é impressionante. Tipo assim, parece que realmente é um governo pra e nego reclamava da Dilma falar da meta, não sei o quê. Pô, só que a Dilma, pelo menos, ela era memística, mas ela era mais... Você sentia a sinceridade, né, cara? Era uma memística de várzea, né?
Não, desculpa, vamos falar sério. A Dilma, perto do Bolsonaro, é uma estadista sensacional.
Não, sim. O lance é que o pessoal fica... tem mil ressalvas em relação a...
galera que ficava aloprando, né, cara?
A galera que fica aloprando é bem injusta, assim, basicamente por confundir o problema dela de retórica, até porque ela era uma ela não era burocrata, né, cara? Ela não era uma pessoa de frente de partido e o...
Não é uma boa oradora. Ela não é uma boa oradora. O Bolsonaro é pior. Talvez o pior orador que eu já vi na minha vida.
Não, horrível, cara. Tanto que o pessoal brinca falando que... Acho que o pessoal até da em Davos falou, nossa, ele tá lendo alguma coisa, porque não é possível que ele esteja falando desse jeito. Ele tá falando na língua nativa dele, ele não consegue articular bem as palavras. Enfim, isso daí não faz dele um presidente ruim, necessariamente, não. O que faz dele um presidente ruim é o completo despreparo e a dificuldade dele de falar coisa com coisa, né, cara? E, tipo, você tem noção da merda que poderia dar ele falar isso que ele falou, falar que o nazismo é de esquerda, acabando de sair de um museu sobre o Holocausto e repetindo um erro crasso, uma parada que só existe dentro das discussões em fóruns, em redes sociais, pela internet, cara, porque acadêmico nenhum abraça esse tipo de causa, sabe? É complicadíssimo, cara.
É uma teoria super idiota, conservadora, moderna, assim, beirando em teoria da conspiração mesmo, porque, tipo, eles se usam dos mesmos artifícios das outras teorias de conspiração, de ficar repetindo o discurso até o povo comprar a ideia de que o nazismo realmente era de esquerda. Mas eu acho que mais perigoso ainda do que isso é, tipo, a aliança dele com Israel e como, por exemplo, foi o Carlos, né, que aproveitou e fez aquele comentário sobre os palestinos.
Acho que foi o Flávio.
Foi o Flávio.
Envolvendo o Hamas?
É.
Que o Hamas exploda?
É.
É bom fazer um retrospecto, né? Até porque eu acho que essa visita do Bolsonaro a Israel acabou nem agradando muito os israelenses, nem palestinos, né?
É.
Porque ele foi pra lá com o objetivo de aquela aproximação maior com Israel, só que daí ele anunciou a inauguração de um escritório em Jerusalém, no entanto, sem status diplomático, né? Então, não faz grande coisa. E não era o que o Netanyahu esperava. Em contraponto, ofendeu os palestinos, né? Inclusive, o Hamas foi um dos que se posicionou contrário. A embaixada da Palestina pediu pro embaixador retornar, né? Falou que é uma decisão inoportuna do Bolsonaro. Então, ele ficou ali meio nesse chove não molha, muito próprio do que acaba acontecendo aqui, né?
E a própria mídia pegou, ficou assim, levou muito mal o comentário dele sobre o nazismo de esquerda. Eles, tipo, realmente falaram, mano, que porra é essa, sabe? Porque, tipo, mano, ele podia ter falado isso em qualquer outro país, menos em Israel. Juro, se tinha um país pra não falar que o nazismo era de esquerda, era Israel. Então, tipo, foi péssimo, muito, muito, muito ruim. Inclusive, fico me perguntando que tipo de organização que eles têm, porque o Vélez, que foi, não, desculpa, o Vélez não, foi o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo que levantou essa bola, e foi logo antes dele ir pra Israel, entendeu? Então,
sim,
tipo, que eles estavam pensando, sabe? Ah, não, a gente vai pro país dos judeus, né, supostamente, e aí você vai mandar essa, entendeu? Logo antes, porque os caras, obviamente, iam questionar esse posicionamento do governo Bolsonaro sobre nazismo ser de esquerda, quando ele estivesse lá, e daí ele acabou, né, numa situação onde ele tava lá foi pego com a calça curta, sabe?
Eu acho que isso é um ponto que, eventualmente, a gente vai ter que trazer a baila aqui a discussão, mas toda a questão envolvendo judaísmo e a esquerda, né? Que é muito mal interpretado, inclusive por parte da esquerda, talvez pelo próprio Estado de Israel, sionistas, mas ainda assim não é um assunto tão simples como muita gente quer colocar, né?
Não,
e acho que o Bolsonaro foi pra isso, foi lá achando que ia falar isso e a galera ia bater palma nessa visão tosca que ele tem, ou prática, se vocês preferirem, e pegou super mal, né? Foi no Museu do Holocausto, onde consta que o nazismo, nossa, sim, era de direita, e mesmo assim ele não...
Eu não sei se ele...
Bateu
se ele...
o pé e falou, sim, é de esquerda.
Cara, aí que tá. Eu não sei se ele bateu o pé e falou, é de esquerda, ou se ele fez
agora,
isso...
Agora eu fiquei aqui confuso. Eu falei que no Museu do Holocausto tá escrito que é de direita? Eu tô reforçando aqui. Não sei se eu cometi um ato falho, mas de qualquer forma é de direita que...
O Museu do Holocausto tem um negocinho chamado realidade, determinam que o... Não vou nem botar a história, não. É a realidade mesmo. Que o nazismo é de direito.
Mas é que ele não sabe ler, tá ok?
Mas escuta, a gente tem que comentar que o Museu do Holocausto é financiado pelo George Soros, né? Então, tipo...
Não. Tá explicado. Pronto.
Então, o que é... Ah, cara, demais. Assim, o lance é, eu não acredito que ele fez isso à toa. Tendo até a acreditar que talvez ele nem pense desse jeito, mas ele fez isso, ao meu ver, pra ratificar o que o Ernesto Araújo estava falando. Tipo assim, como aconteceu todo aquele enquadro, né, da Tabata Amaral com o Vélez e depois a notícia de que ele teria sido exonerado do cargo e depois foi desonerado,
opa,
sabe?
Desonerado?
É difícil, não é fácil. É difícil, mas não é fácil, como diria um professor meu. Mas, assim, depois dessa coisa toda, ele quis dar uma força pro Ernesto Araújo, pelo menos é o que me parece.
Então, mas isso pega tão mal, né, Felipe? Porque quando ele faz isso pra não desautorizar os ministros dele em território nacional, é uma
ele
coisa...
Ele fica
agora,
mal
quando...
com a opinião pública internacional, né, cara?
É muito ruim, cara, porque política não se faz... só é vários movimentos, é quem que você traz junto, é uma palavra que você fala, são pequenas ações, tudo isso, cara, esses pequenos movimentos, principalmente em política internacional, faz toda a diferença, cara. Então, assim, é uma gafe enorme. Ele poderia simplesmente se esquivar disso, sabe?
Sim, então, isso é fato, isso é indiscutível, mas eu acho que o lance dele é que ele subestima, ele e boa parte das pessoas que compõem o governo dele, eles subestimam a capacidade que o povo em geral, não o povo, o povão popular, sabe? Mas que as pessoas em geral e a opinião pública em geral, ao menos a que eles consideram relevante, tende de olhar esse revisionismo histórico que eles estão tentando promulgar, né? E que claramente é parte fundamental do pensamento político e ideológico deles, sabe?
Com certeza. Isso não, assim, não é cortina de fumaça.
Não é.
Eu vi pessoal falando, não, porque essa discussão é inútil e tudo mais. Cara, se a gente deixar eles reescreverem a história, é passagem de primeira classe pra eles criminalizarem a esquerda, pra eles, tipo, tornarem qualquer tipo de genocídio, qualquer tipo de regime ditatorial, sei lá, qualquer coisa ruim, e associar isso à esquerda, entendeu? Então,
sim,
isso
é
parte do projeto, entendeu? Isso é tudo parte do projeto. Mas o que eu acredito é que esse tipo de comentário só prova pro resto do mundo o quão anti-intelectual o governo é, sabe?
Exato.
De quão ridículo, assim, de quão mesquinho a gente parece, né? Tipo, mano, o cara aparece lá em Israel e fala, tinha socialismo no nome, entendeu? Aí, entendeu? Aí que os caras vão achar da gente, entendeu?
É porque o Léo Marinho é um felino, logicamente, né? Por conta de
Israel. O peixe boi, Nossa, não, o próprio partido dele é social-liberal. Então,
cara, pelo amor de Deus, você acha que eles levam em consideração isso? Não se pensa, tipo... Enfim, o lance até do Olavo ser o guru dele, ser um sujeito idoso aí, nada contra idoso, até tem amigos que são...
Tem que acabar com o idoso, mano.
Não.
Tem que acabar com o jovem.
O jovem é 20 vezes pior, Rafa, você tá louco. Mas assim, que é um sujeito que, um idoso que, sabe, acabou de ser incluído digital e que acha sensacional todos aqueles fóruns reacionários / republicanos dos Estados Unidos e acredita em todos eles, acredita que a Pepsi Cola adoça os refrigerantes com fetos abortados, esse negócio todo. Tipo assim, essa mentalidade, ela tá claramente entranhada nessas pessoas e eles se levam muito a sério. O lance que aconteceu uma polêmica que é até bem recente, né, no dia 31 de março, que é quando se entre aspas, comemora o golpe de 64 pros apoiadores, né, porque obviamente eles não gostam de associar isso ao 1º de abril, pode ser o dia da mentira, esse negócio todo. Houve uma polêmica que o Cinemark deixou passar, segundo o Cinemark, por erro, a exibição de um filme, de um documentário pró-militares, né, na época de 1964. Cara, eu vi o filme, é uma coisa horrorosa, é extremamente mal feito do ponto de vista técnico, é hiper sensacionalista, tem uma trilha sonora horrorosa, inclusive, tipo, parece, o Zeitgeist é, enfim, parece o Coutinho perto dessa
galera. Mas o que eles tinham? Tinha meia dúzia de galera da Jovem Guarda pra ilustrar o cenário musical da época, quem não fosse de esquerda, né?
Passa assim, longe até de pegar qualquer artista, enfim, pega alguns historiadores, jornalistas, gente que fala a partir das coisas e, cara, a maior parte o grosso das entrevistas é meias verdades, boatos, fontes assim terríveis.
Propaganda ideológica pura.
É uma propaganda ideológica, é um revisionismo que, cara, faz até o Leandro Narlock parecer super...
Sensato.
Exato. Ele parece um sujeito inteligentíssimo, parece um historiador de fato, quando não é, né, cara? Todos os guias politicamente incorretos aí são guias de curiosos, não é? Tem absolutamente nada
nem
de...
Isso,
de,
não.
Não, não tem nenhum fundamento histórico verídico.
Os caras pegam fiapo pra criar teorias e tal.
E, cara, e esse filme, ele é revisionista nesse nível. Então, tipo assim, algumas escolas estão pensando em passar... Então, quando o Eduardo Bolsonaro, que é o primeiro filho, né? Não o primeiro filho de mais velho, mas o primeiro filho o que tá mais próximo do pai de maneira oficial, né? Porque o Carlos, apesar de ser mais próximo, enfim, publica no Twitter dele um link pra esse filme e fala que essa daqui é a realidade, sendo um filme completamente confuso, esse negócio todo, eles demonstram que esse revisionismo, cara, pra eles é algo super normal e simplesmente não adianta você argumentar
contrário, mesmo que você tenha fatos históricos a seu favor, mesmo que tenha, sabe, toneladas de material didático para você estudar, toneladas de documentários que falam a respeito da época e de livros que falam a respeito da época, porque o que importa é isso daqui, é a elevação da opinião de, poxa, nossa, adorava os militares, como se fosse algo realmente importante dentro de uma discussão. E, cara, opinião, desculpa, não tem peso nenhum.
Pra deixar uma outra observação aí acerca da declaração aí do nazismo que ele deu, né, no Museu do Holocausto, e também indo de encontro ao que vocês têm dito a respeito também da necessidade da contestação, né, da opinião pública e de quem tem qualidade pra fazer isso, pra que esse discurso não fique normalizado entre a população, né, e aí haja também essa, entre aspas, aí, reedição, né, revisão da história. E nesse lance em específico, eu não sei como vai ser, né, e até ouvi e li também uns pontos interessantes, né, no sentido de cobrar a comunidade judaica no Brasil, né. Teve uma parcela interessante aí dessa comunidade, especialmente com maior poder financeiro, que apoiaram, né, o Bolsonaro desde o começo lá da sua caminhada, né, rumo ao Palácio do Planalto, né,
durante as eleições. Teve aquela participação dele, né, Júlio, no Hebraica.
Também.
E onde ele proferiu aqueles absurdos, né, cara?
Então, é preciso que a comunidade judaica, que é uma comunidade que internacionalmente mesmo, ela é, pelo menos a minha impressão, né, é que ela é muito mais unida até que outras etnias, né, que outras nacionalidades, que eles cobrem, né, aqui no Brasil, que esses disparates não sejam via de regra, né? É preciso que seja respeitada a história, e é do interesse desse povo que tem uma colônia aqui no Brasil, né, que tem migrantes, né, imigrantes aqui no Brasil, é do interesse dessa comunidade que a história seja preservada, porque...
Que é a história deles.
Exatamente. E internacionalmente também isso tem que ser cobrado, não só os brasileiros têm que cobrar isso, todo mundo tem que cobrar, porque essa história, ela não é uma história simples, né, pô, ela envolve uma guerra aí que matou milhões de pessoas, milhões de nacionais aí de Israel aí, né, judaicos aí, né. E não pode deixar isso acontecer. Eu não tô querendo relativizar, entendeu? Mas o que que acontece? Aqui no Brasil, o cara dá uma declaração dessa ridícula em relação aí ao golpe de 64, né? Aproveitar aí essa data terrível pra ficar comemorando e tudo mais. Isso é um absurdo já. Mas o lance é que, internacionalmente, a cobrança deveria ser muito maior. Se a gente tá cobrando em relação a isso, nós somos brasileiros, os que tem, né, o mínimo de senso, de razão, estão cobrando a respeito dessas declarações que ele dá em relação ao golpe militar que ocorreu, quanto mais o restante do mundo tem que cobrar em relação a essa outra...
Sobre o nazismo.
Exatamente, não pode, deixar isso.
De alguma forma, não é que não importa, né, mas tipo, internacionalmente falando, o golpe militar de 64 não é tão conhecido, né, então interessa muito mais a nós.
Exato.
Que isso seja retificado do que a, sei lá, a União Europeia, por exemplo.
Ah, sim, sem dúvida.
Mas, sem dúvida, essas duas afirmações têm que ser contestadas.
E toda e qualquer afirmação que ele venha a dar no sentido de querer apagar a história.
Com certeza.
Não só de um povo, mas de vários povos, né?
Eu acho que não tem relativismo maior que o que acontece com a escravidão no Brasil, bicho. E acho que é o menos falado, né? Agora, em questão da questão de Israel, eu acho que entra na complexidade que se dá ali, né? Que judeu não necessariamente é israelense e tal, tem toda essa questão complexa, e muitos judeus sequer apoiam o Estado de Israel, assim como tem israelense ali dentro que não apoia o Estado de Israel atual, mas enfim, Isso eu acho que é uma outra discussão a ser feita, né?
Talvez a gente pode fazer um programa um dia sobre isso, focar bastante nessa questão, porque eu acho que é uma questão, cara, como você disse, muito, muito, muito mal entendida, especialmente no Brasil. Assim, eu acho que no mundo todo tem um pouco de mal entendimento dessa questão de sionismo, judaísmo, Estado de Israel, enfim. Mas seria legal, interessante de discutir isso
Nossa, interessante mesmo.
Pra gente só, pra gente deixar claro certas coisas e isso aí realmente estudar, porque, meu, é uma questão tão delicada, tão complexa, envolve muitas variáveis, enfim. Uma coisa que eu queria falar também sobre revisionismo é que agora pretendem mudar os materiais didáticos escolares para falar que não houve golpe em 64, foi uma revolução, ou usaram um termo específico, um governo à força, um negócio assim, governo de força, enfim. Então você vê que o revisionismo não é só discurso, é projeto mesmo, realmente querem botar isso à prática. E eu acho que a parte, por exemplo, que você comentou, Felipe, da Damares, dela ser apesar dela, eu concordar que ela é usada como um artifício para distrair todo mundo, eu acho que ela também tem projetos e planos que são altamente misóginos e homofóbicos para implantar na prática, sim, entendeu? Por mais que eles sejam atrapalhados nessa questão, mal organizados, enfim, na execução, eu acho que eles têm, sim, planos impor leis e políticas homofóbicas e transfóbicas e misóginas, enfim.
O próprio desmantelamento do Ministério da Cultura acho que é uma das demonstrações disso, e revisar todo tipo de incentivo fiscal que o governo permitia às empresas na hora de fazer cinema, sabe? A gente vai ter uma época bem complicada daqui pra frente, né? Então, assim, ainda pegando carona no que o Rafa tava falando, né, cara, toda essa questão do revisionismo, incrivelmente, bate de frente com essa situação do... Qual é o sobrenome dele? É difícil, né? Ricardo Vélez, né?
Vélez Rodrigues.
Vélez Rodrigues, né? É Vélez mesmo, ou é tipo Morgan Stern aqui no... Que tem um nome.
É Vélez.
Não, é Vélez mesmo.
Ele é colombiano.
Ah, é?
Sim, colombiano.
Olha aí, cara, não sabia.
É bom que você não lê a pauta, né, cara? Isso é a comprovação.
Causa, né?
Os caras na hora que você
não fazia, acho que ele era colombiano.
Ai, cara.
Até porque pra mim ele era ligado ao Vélez Sarsfield, né? Que é da Argentina. Mas, assim, o sujeito foi. Ele, tal qual a Damares, né? Ainda pegando carona que o Rafa tava falando, tem esse perfil merdeiro, né? De falar coisas absurdas pra se desviar o foco. Mas, só pra ficar claro, Rafael, eu acho que o fato de estarem lá pra fazer furdunço, pra fazer gritaria e pra desviar foco, não faz com que eles sejam pessoas inofensivas, não. Eu não sou do tipo de pessoa que acha que só o Onyx Lorenzoni e o Paul Guedes são pessoas nefastas, não. É óbvio que, assim, as coisas que eles pautam, os projetos deles, atingem o povo de uma maneira bem mais agressiva, porque você tem a possibilidade de tirar comida da boca de pessoas, sabe?
Sim.
Mas, assim, pra se deixar claro, o projeto de país que esses caras têm é absurdo, né, cara?
Eu acho que vale a pena até a gente fazer um resgate do Vélez, que eu acho que ele é o cara que melhor exemplifica a plataforma política do Bolsonaro, né? Todo momento são teorias da conspiração, crises atrás de crise, puxada de tapete, fala algo, volta atrás. Muito pouco tempo, né? O cara que assumiu a pasta em janeiro desse ano.
Ele é a síntese, né, do governo, cara.
Pois é. E daí a gente retoma, lembrando que isso é importante, porque provavelmente esse assunto vai voltar à tona logo, que assim que o Bolsonaro foi eleito, o grande cotado a assumir a pasta era o Mozar Neves Ramos, que é um cara moderado, que foi secretário de Educação de Pernambuco, lá na gestão do Jarbas Vasconcelos. É um cara conhecido lá do Instituto Ayrton Senna, diretor, acho que, de inovação, se eu não me engano. Só que a grande questão é que ele não encampava boa parte das pautas que eram interessantes pra galera que elegeu o Bolsonaro, inclusive a própria bancada evangélica. Não tô falando que ele é um cara de esquerda, tenho dúvidas inclusive até sobre a questão progressista, mas ele não levantava bandeiras como Escola Sem Partido, não achava um absurdo ideologia de gênero, pautas ultraconservadoras e nacionalistas não tava no calendário do cara. Então,
mas, cara, como é que funciona esse lance do escola sem partido se o Vélez estava querendo botar partido nas escolas?
É, pois é, porque a escola sem partido é sem partido de esquerda, né?
Entendi.
Enfim, aí a grita foi tanta que ele foi... saiu do lance, e quem indicou o segundo cotado foi ninguém menos que o Olavo de Carvalho, né?
Foi sim.
É, e a indicação do Vélez, que é um cara, assim, sem qualquer traquejo para a questão pública, já que ele é um cara, é um colombiano, naturalizado brasileiro, por mais que tenha um currículo no sentido de, é um cara que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, muito questionado esse próprio currículo dele. Tem um artigo ótimo no Nexo, que eu vou deixar linkado aqui no post, que a jornalista vai pontuando 22 erros, assim, no, na plataforma Lattes do Vélez, sabe? De todas as bizarrices possíveis, assinando obra sozinha, quando foi feito em parceria, tem obra duplicada, tem uma série de coisas bizarras, assim, artigos que não foram publicados em revistas científicas, e tudo um pouco. Mas, enfim, ele era o cara... foi o cara cotado, nunca teve qualquer participação na administração pública, simplesmente sua carreira se resumiu a dar aulas, né? Ele era professor antes de assumir, acho que ali na faculdade de Londrina, deu aula muito tempo, em vários cantos por aí. Coincidentemente, ele tem uma ligação com o exército, ele chegou a receber um título de medalha do pacificador, que é a condecoração que o exército dá a quem presta serviço lá pra instituição. Enfim.
Jamais foi pacificador, né, o sujeito. Mas não foi ele que... não era ele que era discípulo do Olavo, e o Olavo meio que, depois que começou a briga, especialmente com o Hamilton Mourão, foi, de certa forma, desconvidado pelo Olavo?
É, o Olavo, ele foi só uma cartada, né? Ele só trocou junto aos militares, que aí é uma outra questão que a gente fala aqui do MEC, mas aparentemente, naquele momento, ele continuou ganhando. O Bolsonaro fez um jogo de interesses ali, naquele momento ele demitiu uns 3 de cada lado e se manteve, né? Mas enfim, era um cara apoiado aí, principalmente pelo Eduardo, né? Por ser, acho que o filho mais próximo ali do Olavo. O Flávio eu quase não vejo mencionar nada a respeito, o Carlos algumas poucas coisas, mas o grande fanboy do Olavo de Carvalho acho que é o Eduardo, né?
Eu acho que sim.
Mas enfim, ele entrou na pasta com grandes ideias para educação. Daí a gente pode destacar coisas assim demais, como combate ao marxismo cultural. Ah!
Eternizado já, né?
Pois é.
Todas as edições terá lá. Declaração maravilhosa dele.
Olha, eu queria dizer que obviamente essa medida não deu certo, porque aqui estamos.
Pois é, doutrinando criancinhas. Combate ao analfabetismo, o que é um contrassenso sem tamanho, porque depois a gente vê aquela medida dele publicando uma portaria suspendendo a avaliação. E então, assim, você fica...
Não, é um contrassenso pelo fato até de um dos ministros do Bolsonaro, que deveria ser um dos mais inteligentes, falar conge em vez de cônjuge, né, cara? Então, assim, também não vou ficar de preconceito linguístico aqui, porque, enfim...
Enfim, eu lembrei aqui o nome da jornalista lá da matéria do Nexo Lembrei não, eu olhei, tá? É a Juliana Sayuri.
Entendi.
Mas enfim, entre as pautas também tem a questão da militarização das escolas, que é algo importante pra ele, investimento.
Cara, fica patente que ele não tem conhecimento nenhum sobre as estruturas das escolas, né? Porque um dos desejos dele era que acontecesse a filmagem e envio das escolas das crianças cantando o hino nacional e, pô, cara, a maioria das escolas, públicas ou não, não tem Wi-Fi dentro da escola, né, cara?
Tipo,
o sujeito não tem conhecimento sequer sobre como funciona a educação básica no país, não, né, cara?
Um detalhe aí a respeito disso que aconteceu aí e do que você acabou de comentar, Felipe, é também a falta de uma equipe capacitada para dar sustentação a esse ministro para que ele não cometa esse, por exemplo, né, como nesse caso, essa imbecilidade, entendeu?
Essa gafa, né, cara?
Não, até porque também colocou-se em xeque o lance da lei, né, em relação ao uso de imagem de crianças e tudo mais, né, que é também uma questão jurídica significativa e tão importante quanto esse lance do discurso, seria a lei mesmo que já existe aí e que proíbe, né, que seja filmado aí de qualquer jeito, direito e teria que ter uma equipe jurídica pra ajudar.
É, entendeu? Depois ele corrige falando que com a autorização dos pais tava faria, depois ele recua, mas isso que você falou, a falta dessa equipe tem a ver com a própria postura do Vélez, e ser esse cara combatendo o marxismo cultural que domina nossas criancinhas nas escolas, né? Porra, porque falando assim, parece que caiu aí no ensino médio, no ensino fundamental, porra, tem um monte de marxista ali queimando tudo e falando que vai fazer a revolução amanhã, sabe? Ele tá, passa longe disso. E daí o que ele fez, ele foi uma demissão em massa. Exato. Ele fez uma caça às bruxas violentas.
Exatamente.
Foi uma das pastas onde isso foi mais sério. Junto com a pasta da cultura também, né? Então assim, ele saiu cortando tudo, qualquer sinal. Então, faltou muita gente técnica. Isso de fato acontece, cara. Porque eu trabalhei na prefeitura, teve uma pessoa que se aposentou, e daí tinha um problema assim, sério, com questão de publicações e tal, sabe, de ficar corrigindo, e que isso se tornou um problema dentro de uma fundação dentro do município de São Paulo, sabe. Até conseguir se alinhar, logicamente que isso lá se resolveu com um tempo muito menor do que um mês. E aqui, a gente já tá caminhando pro quarto mês, e os caras ainda estão batendo cabeça nas questões técnicas, né?
Pois
isso é muito sério. Mas só concluindo aqui, que eu acho que é relevante a gente comentar, porque volta para esse resgate de 64 a todo momento, que uma das grandes bandeiras dele para a educação era, inclusive, a reintrodução na grade curricular da matéria de educação moral e cívica, né?
Nossa!
A matéria que, se eu não me engano, foi incluída no final dos anos 60 pelo Arthur da Costa e Silva, general que baixou o AI-5, sabe? Só saiu lá da grade de ensino do Brasil em 93 com o Itamar Franco. O cara tá querendo retomar isso, sabe? A gente volta pra essas discussões. E é curioso, né, que os grandes embates envolvendo o MEC se dão em duas pastas, onde uma parte delas são esses alunos do Olavo de Carvalho, né, o grande guru aí do governo, e os outros são os militares e os técnicos saídos do Centro Paula Souza, que é uma autarquia do governo paulista, que ele administra escolas técnicas e faculdade de tecnologia. Então, assim, isso vai ser algo que a gente vai retomar em vários momentos, provavelmente, mas é muito curioso que esse governo, os fiéis da balança, têm sido os militares, né, velho? Que ponto a gente chega, né?
O Mourão é o sensato, cara. E mesmo assim, ele não é tão sensato assim, né?
Ah, não. Assim, é o arroz com feijão, é tipo básico do que um presidente deveria estar fazendo, né, sabe? É o cara na mais real política, assim, conciliação e tal, sabe?
Não, ele tem um mínimo de respeito, né, assim...
Ele não é burro, né, cara? O cara é general, não é à toa. Mas, assim, que fique claro que o fato dele não ser um chucro, como é o Jair Messias, também não justifica uma adulação aí de boa parte da galera da...
Enfim. Eu acho equivocado o quanto as pessoas estão, tipo, abraçando o Mourão.
Ah, péssimo.
Ou
péssimo.
Rodrigo Maia. Mas enfim, eu acho que tipo, mas isso mais uma vez releva que tem uma briga interna intrapartidária, conflito de interesses que a gente tinha falado quando a gente estava discutindo sobre os Estados Unidos, da briga entre a facção olavista e a facção mais militar. E vamos ver o que vai dar, né? Você viu, o Mourão jogou o Bolsonaro aos tubarões, né? quando ele falou que foi ele que mandou postar o vídeo.
Né? Depois ele voltou atrás.
Mas depois ele voltou atrás. Então, tipo, a gente fica pegando essas mensagens mistas e, né, não é bom isso. Dá pra ver que não tem nenhuma harmonia entre os partidos envolvidos.
É bizarro, né, cara? É bizarro. Bom, acho que a gente pode relembrar algumas polêmicas, né? Eu comentei aí meio por cima da questão da suspensão lá da avaliação de alfabetização, que é o contrassenso por si só do que é o MEC hoje.
Quando surgiu isso, eu pensei que eles iam tentar colocar em prática aquela ideia de jirico, que foi promessa de campanha, de certa forma, do PSL, de aumentar, assim, drasticamente o ensino à distância, né, cara? Graças a Deus a parada pode ter sido realmente uma tentativa de primeiro passo e que supostamente, né, deram uma segurada porque pegou meio mal, né?
Não tem uma conversa sobre ensino auxiliar também agora?
É.
Com os evangélicos?
Também. Mas quem tá mais pautando isso é a Damares. O Vélez eu não vi ele comentando muito, bizarramente. Talvez até por uma questão meio corporativista, né? O cara é professor e tal.
Sim, mas quais outras polêmicas tem aí?
Aí eu vou lembrar uma que é um clássico já, que foi a questão dele falar que... É,
porque a gente clássico tem... de 3 meses.
A gente tem grandes pérolas aqui que vão ser lembradas, né? Que eu acho que uma memorável quando ele falou que a ideia de universidade para todos, tipo, não existe, sabe? Mas a universidade tem que ficar reservada para uma elite intelectual e tal.
Meu Deus.
Ele até dá uma consertada, ele fala, essa elite intelectual não é a mesma que a elite econômica, né? Mas é um puta bagulho retardado, né, cara? Porque fica claro que...
É exclusivo.
É, exato. A inclusão... Deixa de existir uma inclusão social na universidade, né,
cara? Eu acho maneiro porque você acabou de falar que não, ele pode ser um pouco por conta do corporativismo pelo fato dele ser acadêmico e ter dado aula, e aí logo depois fala sobre essa merda que ele solda, né, cara?
É impressionante. Idiota, né, cara? Provavelmente porque... Eu acho, tá? Não pesquisei isso. Uhum. Provavelmente ele nunca deu aula em nenhuma faculdade pública. Então, talvez isso diga um pouco, né?
É, também não tenho noção sobre isso, mas assim, mesmo que ele tenha dado, considerando a besteira que ele falou sobre o manda foto de agora cantando o hino e isso daí, né, cara, tipo, é pois totalmente natural que ele também tenha se confundido nesse sentido.
E aí, cara, a gente falando dessas coisas, né, de como pequenas declarações, ações são importantes, eu tenho que destacar e abrir aspas pra essa coisa aqui que é de outro mundo, cara, que é, abro aspas, outro ponto, hoje adolescente viaja. É necessário lembrar que existem contextos sociais diferentes e que as leis dos outros devem ser respeitadas. O brasileiro viajando é um canibal. Rouba coisas dos hotéis, rouba o assento salva-vidas do avião. Ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Esse é o tipo de coisa que tem que ter revertido na escola. Gente, velho.
Cara, isso aí.
A Veja.
O Vélez mesmo?
Fevereiro. Foi o Vélez. Aspas do Vélez. Entrevista Veja em fevereiro, velho. Ai, cara. E daí ele conseguiu se envolver. Cara, essa daqui, eu não ia deixar isso aqui, mas eu tive que trazer porque é uma coisa tão idiota que ele arrumou briga com a Lucinha Araújo, mãe do Cazuz. Ai, cara, que ele falou assim, ó. Dessa mesma entrevista que ele falou que... Em outro ponto da conversa, atribuiu ao cantor Cazuza uma declaração que não era dele, de que ele, abre aspas, pregava que liberdade é passar a mão no guarda. Na verdade, reproduzida pelo grupo humorístico Caceta e Paneta. Diz muito, né, cara? Diz muito sobre quem temos como ministro da Educação, velho.
Caralho, cara. Essa parada do brasileiro canibal, cara, é... É bem reflexo desse lance do que o Eduardo e do que o Jair falaram quando foram lá nos Estados Unidos, né, cara? Eu falar nesse lance aí de que as faculdades e universidades são outros.
É o vira-latismo, né, cara? É o vira-latismo então, que estavam falando.
Mas é bizarro. Que eles já trouxeram um cara que não é brasileiro.
Pois é.
Pro governo. E aí o cara vai lá e mete o pau no brasileiro assim. De graça, assim, cara. Porque eu fico pensando, por que, sabe? Tipo, o brasileiro, vamos dizer assim, o brasileiro médio é um sujeito conservador. Não é. Não, é assim, é conservador, assim, talvez não reacionário, mas conservador. E então, tipo, quando ele ouve uma coisa dessa, especialmente vindo de um gringo, o cara vai falar, mano, que porra é? Os caras estão falando mal da minha nação, da minha identidade,
sabe.
Como.
O nego não sabe que ele é gacha que, sei lá, o cara tem esse nome porque ele gosta do Vélez. De repente nem sabe que futebol argentino pra ele é Boca Juniors e River Plate, irmão. Eles tão cagando pra isso.
É bem isso mesmo.
Brasileiro médio não liga pra isso?
Eu acho que o brasileiro médio não tem noção de que ele é estrangeiro, sabe? Não lê muito a respeito do que se faz, né? De quem o Bolsonaro indica, né? Acaba achando a Damares uma pessoa boa porque... Afinal de contas, ela fala contra feminista quando ela vai na igreja da Ana Paula Valadão, lá na Lagoinha.
Mas... Ela, abre aspas, adota, fecha aspas, crianças.
Rindo pra não chorar.
Pois é.
Então, tipo assim, no final das contas, isso não arranhando a superfície pro brasileiro médio não pega muito. A gente não tem uma tradição de discussão política e não à toa se abraça um discurso tão hediondo quanto foi o do Bolsonaro durante toda a campanha e pré-campanha e durante toda a carreira política dele, sabe? Tipo, as pessoas... Eu lembro que teve uma galera... Tem tido um movimento, especialmente entre o pessoal que influencia dentro do YouTube pra desconstruir boa parte dos caras que fazem conteúdo de extrema direita, né? Especialmente o Nando Moura, né? E, cara, impressionantemente, teve gente que não entendeu, pra mim são beiram analfabetos políticos, não entenderam qual é do Bolsonaro depois de toda a quantidade absurda de coisas que ele falou, sabe? E aí quando elas veem ele tentando colocar todos os planos dele de campanha em prática, elas se assustam.
É.
Então, assim, é confuso? É, mas isso é completamente natural, levando em conta que aqui no Brasil não se discute política. E tem gente que não quer, de jeito nenhum, que se discuta sociologia e filosofia dentro das escolas. Mas o moral... Como é que é mesmo o nome do negócio? É gigante também o nome da matéria.
Educação moral e cívica?
É, enquanto a educação moral e cívica tá na pauta pra ser reprisada, sabe? Então é complicado, cara.
Não. Eu concordo contigo, Felipe. O que eu tava querendo indicar é que, tipo, é contraditório, né? Os caras se dizem tão patriotas e tão, orgulhosos do Brasil e do brasileiro e tudo mais, e eles vão lá e, tipo, metem o louco, do nada, assim, falando que o cara, que a gente é canibal, entendeu? É esse tipo de coisa, você ouve e você fica meio, tipo, eu sei que não devia ser surpresa esse tipo de coisa mais, né? Porque a gente já tá acostumado. Só que você não consegue explicar, né? Você não consegue explicar.
Cara, é a máxima da frase, né? Patriotismo é o último refúgio dos canalhas, né, velho?
Com certeza. Resume muito bem.
Pois é. E daí vocês falando disso, ele tem coisas que acabaram riscando muito, assim, na bolha bolsonarista, já no começo, assim. Eu lembro que teve coisas, assim, que conversando com as pessoas, que elas ficaram, assim, bem assustadas, que ainda em janeiro teve aquela polêmica envolvendo a questão dos livros didáticos, que até então era considerado um programa rígido, mas ele impedia uma série de coisas, assim, não precisava mais ilustrar negro, índio, a questão do combate à violência contra a mulher foi retirado dos livros didáticos. E pior, né, o que pegou mais mal, a questão das referências bibliográficas, livros sem revisão e com publicidade seriam, assim, prestos numa boa, e daí pegou super mal, cara, uma porrada de gente, uma grita até entre a direita falando, porra, que merda é essa, velho, livro didático sem revisão, impresso com publicidade, sem referência bibliográfica, sabe, e daí rolou demissão, o cara recuou. Ele passou. Teve um lance que ele passou a bola. Ele falou: não, isso aí não fui eu não, cara, isso daí foi coisa do ministro da educação passado, eu só peguei e aí já tava assim, aí veio
já tava assim quando eu cheguei, né, cara?
Exato, aí veio o ministro da educação anterior do Temer e falou, opa, não, porque eu não fiz essas modificações e tenho como provar.
Ai, meu Deus,
aí ficou zoado, né?
Caraca, velho, um fala isso já tava assim quando eu cheguei, o outro fala não, porque nem sempre.
É aquele meme do Homem-Aranha apontando pro outro.
Pois é.
Não, cara, mas não.
Não, e é foda. Daí a gente tá aqui caminhando pra 4 meses. Daqui a pouco a gente tá indo pra 120 dias de governo com o MEC completamente parado. Ele, cara, tá paralisado, sem fazer nada.
Eu me lembrei agora do Enem, cara. Ah, que eles estão sem gráfica.
Estão sem gráfica, porque a principal gráfica do Brasil faliu. E também tem a questão da polêmica da comissão do Enem, né? Que isso não houve recuo, eu acho.
Por enquanto.
Vai ter uma comissão do Enem pra avaliar a pertinência da prova com a realidade social do Brasil.
Pois é.
Cara, só pra ficar claro, o lance da gráfica foi um lance da gráfica mesmo que faz.
Não, sim, o lance da gráfica tem a ver com crise do Brasil e a crise do mercado editorial, né?
Mas ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas que deviam estar cuidando dessa parte, o velho demitiu. Então, tipo,
total.
Então tá sem gente pra cuidar disso.
A questão da impressão das provas é um processo super complexo, sabe? Tem um nível de segurança bastante rigoroso, eles não acharam ainda uma gráfica que consiga imprimir nesses moldes, falaram acho que até com a Casa da Moeda, ver se tinha a possibilidade de imprimir, falou, não vai rolar, querido. Então, assim, a gente sequer sabe se o Enem vai acontecer, né, porque tá com problema num nível mambembe de saber se a prova vai ser impressa.
E, tipo, é louco, é muito orwelliano essa coisa de checar, o governo checar a prova pra ver se bate com a realidade social. Sim.
Total, essa porra.
É, tipo, mano, é make Orwell fiction again, sabe?
É bem isso, cara. É bem isso. E eu acho que fechando tudo isso, a gente pode partir para, eu acho que a questão mais polêmica, que eu acho que nem deveria ser tão polêmica, mas é a questão da Comissão da Educação que rolou na Câmara dos Deputados na última semana, né? O governo, motivo de crítica dentro do governo, pelo próprio grupo dos militares, deixou completamente de lado temas fundamentais para a educação, como evasão escolar, baixo índice de avaliação de estudantes de nível básico. O ministro já, eu acho que ele já foi lá umas duas ou três vezes, e foi da última vez para prestar esclarecimentos, e foi enxovalhado, né? Duramente
cara,
criticado por todo mundo, chamando o cara de incompetente, pedindo para entregar o cargo. E eu acho que dentre essas falas, se sobressaiu, uma delas foi a da Tabata, o que gerou um certo burburinho dentro da esquerda. Vocês querem comentar algo a respeito ou isso é passado e...
Eu gostaria de falar uma coisa, não sei se vocês também, mas pessoalmente falando, eu acho que essa polêmica surgiu de uma forma meio bizarra. Tipo, eu não sabia, por exemplo, das coisas sobre a Tabata, de que ela estava envolvida com o Lema e todos esses... de alguma forma com...
Renova Brasil,
liberal, assim, economicamente liberal do Brasil, o Luciano Huck, sei lá. Eu não sabia disso. Então, tipo, se teve alguma coisa que saiu de bom dessa polêmica intra-esquerda, foi que eu aprendi mais sobre ela e eu pude reconhecer que ela realmente, não, pelo menos não pra mim, não cai na minha categoria de esquerda. Porém, eu acredito, sim, que no momento ela é uma aliada tática e eu não vejo nenhum problema na esquerda, especialmente nesse momento de a gente tá numa oposição e com um governo que apesar de incompetente, é perigoso da gente pegar aliados táticos e quando a gente não tiver mais nessa posição de ter que ficar se defendendo, aí a gente deixa eles lá e mete o louco, entendeu?
Eu acho que é exatamente isso, Rafa.
Não é o momento.
É aliado tático para uma questão muito específica, velho.
Não é momento de bater em liberal. Quer dizer, quando é momento pra bater em liberal, tipo no Amoedo e tudo mais, a gente bate. Só que, sabe, ela foi lá, ela fez uma boa fala, a gente pode criticar a fala dela, a gente pode analisar a fala dela e ver se a gente concorda, discorda, enfim. Mas ela tá lá, tá na posição e ela é uma aliada tática no momento. Quando for conveniente pra gente, a gente pode mandar ela tomar no cu, entendeu? É simples assim. A gente não tá traindo Karl Marx se a gente falar, olha, a fala dessa liberal foi boa, entendeu? Marx não tá rolando dentro da cova, entendeu?
Não, eu acho assim também, né, Rafa? Eu acho que, acima de tudo, a galera é muito emocionada, né, velho?
Com certeza.
A fala dela é boa, mas legal, assim, é o feijão com arroz, é cobrar plano, sabe?
A gente tá carecendo de uma liderança e de protagonismo tão forte, assim, que a gente foi lá e, bom, a gente, eu não, mas muita gente foi lá e falou, não, que mulher, tudo mais. E, tipo, beleza, eu acho que a gente pode exaltar as pautas socialmente progressistas dela, mas, tipo, vamos falar a verdade, de esquerda ela não é e pronto, acabou, não. Entendeu?
Até porque a pessoa dá aquela escorregada, o pessoal já puxa a capivara, né? Aí já falaram, porque quando teve tal coisa, ela falou isso, em tal momento falou aquilo, foi lá no Pedro Bial, falou que esquerda e direita são espectros políticos que não fazem mais sentido pros tempos atuais. E você sabe, né? Pra mim, quando as pessoas falam que esquerda ou direita não fazem mais sentido atual no momento em que vivemos, é porque a pessoa é de direita.
Exatamente.
Então, meu...
A pessoa não podia ser mais de direita.
Pois
inclusive tem o famoso meme da teoria da ferradura, né? E fizeram a teoria do fish hook, que é aquele... Qual é o nome? Hook? Tipo gancho. De pegar peixe, né?
Uhum.
Que acusa o centrismo de ser, na verdade, só uma forma diferente de reacionarismo, né? obviamente é uma brincadeira, só que a crítica é real, de tipo, como esses caras, a partir desse, não vamos pra esquerda nem pra direita, vamos pra frente, eles estão sendo muito, muito pró-establishment, né?
Total.
Se você reforça o status quo, você dificilmente vai ser de esquerda. E, cara, pra mim não existe nem posição centrista, cara.
Pois é, cara.
O centro pra mim é, centro-direita, centro-esquerda, pra entender qual é o nível de moderação ou não moderação do espectro político, sabe?
E pra mim o nível de esquerda é bem tranquilo, assim. É anticapitalista? Legal. Então você é de esquerda. Você não precisa ser marxista, comunista, anarquista, mas o lance é. Pra mim, o que coloca as pessoas nos, nos bloquinhos é isso. Mas, Júlio, você tem algo a dizer?
Eu acho que o barulho que fez, né? Essa discussão, essa audiência, ela já era previsível o resultado. Até eu tenho procurado acompanhar uma série de materiais. Esse foi um dos que eu não acompanhei, porque eu achei até o barulho que fez desnecessário.
Como diria Shakespeare, é muito barulho por nada.
Exato. Com certeza, foi uma tempestade em copo d'água.
E esse cara já tá enterrado na merda que ele mesmo cava. Não preciso ajudar ele a se enterrar mais, porque ele tem uma habilidade prodigiosa e todos que cercam ele de fazer com que a merda transborde cada vez mais e que eles fiquem cada vez mais atolados ali. Então, não preciso ajudar.
Eu acho que ele é o ministro mais merdeiro, cara. Eu acho que não tem o que superar. Mas aqui, pra fechar pra esse tema de educação, tem um último ponto que eu queria levantar, que também eu acho interessante discutir, mesmo que rapidamente, porque o programa que era pra ser rápido já tá gigante, foi a suposta demissão dele, né? Que a Cantanhede...
Não foi suposta, né? A gente sabe que ele foi demitido, né?
Não, mas então. Mas é isso que eu queria também levantar aqui. Ah.
Isso é uma questão de tempo.
Eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que, de fato, existiu a possibilidade dele ser demitido naquela semana mesmo, e o Bolsonaro só recuou pra não dar o braço torcer com a Globo. Isso pra mim é bem claro.
Porque a Cantanhede é da Globo e ela que divulgou a informação?
Exato. Ah, tá. Ela que deu o furo. Mas eu acho que a gente passa pra um ponto do que é jornalismo, né, velho? É isso que virou, né? Notinhas da gente ficar comentando. A Cecília, do Intercept, ela participou do lado B do Rio. E o programa tá muito bom, muito bom. Fica a indicação pra quem não conhece, inclusive o podcast deles, a conferida. Ela tava falando muito nisso, sabe? Até que ponto é relevante a gente ficar dando importância pra esses furos, onde as pessoas não têm que comprovar nada, elas simplesmente vão lá, não tem uma certa apuração, não pode... É óbvio que a fonte tem que ser anônima, eu não tô nem questionando isso, mas é um pouco como o Estadão tem feito, sabe? Você viu que o Eduardo parou, ele ficava falando as bobagens e daí falava, eu não falei isso não. Aí chegava algum repórter do Estadão, colocava o áudio dele falando aqui, ó, você falou sim, cara, tá aqui, tá gravado. E daí ele deu uma recuada com essas groselhadas.
Mas qual é o teu ponto?
O meu ponto é, a gente vai ficar dando importância pra esse jornalismo onde as pessoas não apuram, simplesmente chegam a informação, principalmente em congresso, onde isso serve de manobra o tempo inteiro, e ficar alimentando isso, saca? Vai cair. E daí não caiu e vira uma vergonha, sabe? Não acontece. Até quando?
Entendi, você acha que a gente tá, tipo, muito imediatista, sensacionalista?
Não,
tipo...
sensacionalista total, sabe? Acho que rola uma preguiça sem fim do jornalismo hoje em dia, cara. E é triste, porque essa preguiça existe e todo mundo sabe. Mas isso se dando dentro de um jornalismo político, né?
Não, mas escuta, o jornalismo brasileiro tá morrendo, tá, tipo, sobrevivendo a máquinas há muito tempo.
Pois é. Mas só piora tudo. Felipe, o que você traz aí pra gente de indicação cultural?
Cara, eu vou indicar um filme, né?
1964, um documentário que vai mudar a cabeça de você.
Ah, com certeza. Se você quer ver um filme completamente desfocado e que, assim, é bizarro porque nem limpa a barra dos militares, tá ligado? Tipo, no final das contas, os caras ficam meio que naquela, gente, na verdade era uma terceira via. Mas não é esse filme, não. Acredito que até o lançamento já saiu o meu texto sobre esse filme. É horroroso, sim. A primeira nota zero do site, do Vortex.
Isso é uma piada recorrente, assim, tá?
Sim. Mas eu vou indicar Pastor Cláudio, cara, que é um filme da Betty Formaghini, que mostra um sujeito bizarro, que é o Cláudio Guerra, que virou pastor, olha aí, Pastor Cláudio, que manteve vivo um lugar onde faziam torturas de pessoas e escondia esse corpo, sabe? Assim, ele fala
incinerava, né?
Não. É, velho, tipo, ele fala em riqueza de detalhes como era o processo e, assim, é bizarro o quanto ele se sente zero culpado por conta disso daí.
Isso é muito assustador, mano.
Mas é um estudo de um psicopata.
fato, entendeu? O pessoal fica falando de Make a Murderer. Pô, isso aí é tranquilão perto do Pastor Cláudio.
É... E assim, você vê esse documentário, é curioso, né? Porque, primeiro ponto, eu nem acho esse um grande documentário. Eu tava comentando com o Felipe quando eu vi que eu gostei muito mais das entrevistas que o Cláudio Guerra deu pro Alberto Diniz, acho que no Observatório da Imprensa. Uhum. Tem duas entrevistas, inclusive, longas, assim, que eu acho mais interessante que o documentário em si. Mas é impressionante como tem algo que ele fala ali e não fala muito junto ao Diniz, que é o lance dele falar, e tal, eu tinha muito poder e tal. Ele fala que ele perde isso. E daí ele vai pra igreja. Então ficou uma sensação de que ele simplesmente foi pra igreja porque perdeu esse status que ele tinha de poder, o que justifica o modo como ele age, né? Ele é muito frio, cara, falando de como ocorriam as execuções durante o regime militar, como eles sumiam com os corpos, como realizavam as torturas. É uma grande indicação aí pra quem não conhece e fala que não foi tranquilaço o regime militar.
E assim, a realidade é que boa parte, uma penca de filme sobre a ditadura militar vão começar a vir aí, né? Espero que Marighella estreie nos cinemas esse ano ainda. Torre das Donzelas, que é da Susana Lira, também é bem legal. Se eu não me engano, vai entrar logo. Ou será que já entrou no circuito? Não lembro exatamente. Desculpa,
eu acho que
gente.
Não entrou ainda, não. Só no festival mesmo.
É, pois é. Mas o Deslembro da Flávia Castro, que não é um documentário, mas é um filme extremamente emocional, extremamente legal também, vai entrar em breve. Então, assim, a realidade é que, pelo menos por agora, vão ter alguns filmes sobre o assunto. E é bom que se tenha mesmo, pra massificar na cabeça das pessoas, que isso ainda tem um monte de eco pra muito além das retardadices do Eduardo Bolsonaro. É isso.
É bom só lembrar que a gente gravou um podcast sobre o regime militar com o Cid Benjamin, que
isso,
tá aí, ficou um programa
que ele deu pra mim.
Isso, ficou uma entrevista bem legal. E tem um outro programa que a gente indica bastante filmes, assim, sobre o período, que é um especial de cinema político que nós fizemos.
A gente fala sobre cinema político em geral e aí acaba pegando um bom bloco falando sobre isso. Modéstia à parte, acho que é um dos melhores podcasts que a gente já gravou, cara. Tem o Douglas Freak, que...
É, do Podtrash, que é ótimo.
Muito bom,
história,
cara.
Também. Enfim, isso. A gente vai deixar linkado aí. Eu vou comentar aqui da minha indicação, bem rápido. Provavelmente muita gente já viu ou vai ver quem gosta de cinema. Que é o Nós, o filme mais recente do Jordan Peele, né? É um cara que veio da comédia, né? Eu nem conhecia tanto o Peele antes do Corra. Fez muito sucesso com o Corra, que é um grande filme, assim, inovador em bastante sentido.
Bem provocativo, né?
Foi premiado e abordava a questão do racismo. E agora ele veio com Nós, que não ele toca na questão do racismo, mas ele aponta, acho que mais para questões sociais muito maiores, né? Em especial aos Estados Unidos, né? Eu acho que é um grande filme aí. Quem tiver a oportunidade, veja. Tem muitas interpretações. O Peele é um cara que impressionante, um cara que veio da comédia, mas que ele faz um cinema de terror muito interessante. Que aqui nesse Nós ele brinca com vários subgêneros. Tem umas coisas de slasher, aquela coisa de invasão de casa, tipo Funny Games. Ele consegue balancear isso com o humor dele, que é bem legal. A Lupita Nyong'o tá sensacional, velho.
Essa mulher, pessoal, ela tinha que ser clonada, cara, que o talento que ela tem é absurdo.
Cara, você tá falando de clone, Jordan Peele, basicamente o primeiro filme é sobre isso, né? De alguma forma.
Enfim, não vou falar do Nós.
Mas
tem isso também.
Vocês viram que tem toda uma questão de contraparte no filme e tal.
Aliás, o Jordan Peele também estreou há pouco tempo a versão dele do Além da Imaginação, né, cara?
Tem isso também, cara, que eu não vi ainda, mas preciso dar uma.
O primeiro tem uma pegada política bem forte, cara, bem legal.
É ótimo que um diretor da importância. A importância que o Peele vem ganhando foque muito nessas questões sociais e políticas no cinema dele, né? Um cinema onde tem chamado muita gente pra ver e que toca em temas importantes, né? Então, assim, fica a dica, a gente vai comentar do Nós, acho que provavelmente com spoilers aí na agenda, porque tem muita coisa bacana pra se falar do filme, mas pra quem não vê, veja, não deixe de conferir, não, principalmente no cinema, que é uma experiência bem legal, cara.
Partindo, então, pra minha vez aqui, né? Fazer a minha indicação, infelizmente aí, né, no dia da gravação aqui, né, como já dito antes, estamos gravando no dia 4 para dia 5 de abril, e no dia 7 aí, completando, né, um ano da prisão, né, do
presidente Lula, né, cara?
Nosso ladrão.
Saudades do meu roubou o coração, né?
Saudades do meu ex.
Puta, muita, cara. A minha indicação é simplesmente, acho que um dos melhores discursos que eu já vi, assim, na história da política recente aí. Emocionante, né? É triste pela situação, né, que se desenrola desde então, mas é fantástico no sentido de ser uma... Para quem imagina, né? Eu não sou um estudante de oratória, não posso nem falar que isso, né, deveria ser uma peça importante aí para quem estuda esse tema, né? Mas eu... Pra mim, na minha opinião, de quem não é estudioso, é uma aula aí de oratória, e a eloquência é fantástica. Eu acho que é obrigatório, até porque o que que acontece? Como não tem havido tantas declarações, né? O que chega é por carta, que você pega, que alguém recebeu, ou então, sabe, uma coisa mais desencontrada. É bom que você tenha em memória a figura do presidente, aí, e as suas ideias, e aí tentar, né? É interessante para você ver o contexto ali da época também, e ver como que em um ano...
Como as coisas mudaram, né,
cara? É verdade.
Cara, é foda. Você falou da carta, eu vou aqui me exibir, mas eu tenho a carta do Lula, cara.
Você tá brincando?
Não diretamente pra mim, né, gente? Pra todo mundo que trabalha na campanha presidencial lá na agência, ele fez uma carta pra equipe, assim. Super bonitinho, assim, velho. Foi foda quando chegou, assim, o pessoal falou, o Lula mandou uma carta pra você.
Ele mandou com perfume?
Não sei, velho. Não sei. Mas esse 7 de abril foi foda, cara. Eu tive lá em São Bernardo no dia 5 e acho que no dia 6. Meu sócio é petista, né? Eu encontrei com ele lá, tava chorando bastante com toda a situação. Mas o 7 de abril eu fiquei em casa, velho. E fiquei acompanhando aquilo da Globo News e da Telesur, vendo que dava pra acompanhar, a hora mudar da Telesur pra TVT. E foi um dia muito triste, cara. E eu gosto muito desse discurso dele. Acho que em vários momentos, assim, ele reforça toda a questão conciliatória dele, de confiar nas instituições. Me irrita um pouco, mas... puta.
Não, e se não houvesse...
É foda, né, cara?
Uma intervenção da justiça, na época da campanha do Haddad, com relação ao uso da imagem do presidente e do slogan de campanha, tudo mais. Se isso não tivesse acontecido, olha que eu acho que a situação...
Isso era uma treta diária, ser diferente, Júlio.
Porque
isso
eu acho que foi diária. Muito... Eu acho que isso foi muito estratégico nesse discurso do presidente no dia 7 de abril aí do ano passado. Ele... acaba sendo, você vê algumas situações, você se pergunta, caramba, por que a gente tem agora um presidente que não consegue pensar na declaração que ele vai dar daqui 10 minutos, entendeu?
Pois é, você vê que o cara vai lá e fala, assim, simplesmente fala, né, cara? Ele dá um discurso de, sei lá, uma hora e pouco lá e...
Não, e que se tivesse tido sucesso na campanha esse lance do slogan do eu sou Lula e tal, de, né, e tudo mais, se o marketing da campanha tivesse conseguido com sucesso, né, se não tivesse tido, né, todo o entrevero com a justiça eleitoral e tudo mais, teria sido, acho que, um impacto totalmente diferente, porque... tiveram que mudar muita coisa na corrida.
Ah, pois é, cara. Isso é algo que muita gente critica, a postura que o PT teve na campanha, mas é foda quando você tá um pouco mais próximo do que tá acontecendo e a todo momento jurídico e marketing acionado fala, isso aqui não vai ser aceito, refaz tudo. Ah, isso aqui... Daí você faz algo, você viu que foi bem, no dia seguinte já tem uma decisão da Justiça Eleitoral proibindo, sabe? Isso foi muito complicado, e depois a galera vem com um discurso muito simplista, assim, tá...
O antipetismo... Isso,
o PT escolheu... Não, dentro da esquerda mesmo, Rafa.
Não, então, mas antipetismo dentro da esquerda mesmo, eu acredito que existe, sim, e tipo, acontece, meu, eu vejo muita gente que ainda bate na tecla da autocrítica do PT, e tipo, eu acredito que o PT precisa fazer autocrítica, sabe? Só que
não em campanha, né, cara?
Pois é, não, e tipo, a gente tá na hora de bater no Bolsonaro, sabe?
Vamos, aquilo, a galera pedindo autocrítica no meio de campanha eleitoral e agora com um governo Bolsonaro, autocrítica. Não, acho que tem um monte de coisa que você tem que cobrar crítica do PT, inclusive da esquerda toda, como tem se posicionado.
Concordo plenamente.
Contra o governo, que vamos combinar que a gente só tá um pouco mais tranquilo porque é só cagada. Mas se dependesse da esquerda, meu amigo,
não,
tava fodido.
Eles estão se a gente até falou isso antes, né? Eles estão se entrando em autocombustão. Não é por conta da oposição, não, cara.
É, então. Mas enfim, vai lá, Júlio.
E voltando aí no discurso, é difícil, cara, não se emocionar. Pra fazer essa indicação, assistir novamente e é difícil, cara. É difícil não chorar, cara.
Tá inclusive chorando agora, o Júlio?
Não.
Pra todo mundo ouvir aqui.
Não, cara, foi. Não chega tanto, porque aí não tá passando o discurso agora. Se talvez estivesse passando, talvez estaria chorando. Sim.
Foda, cara. Esses dias aí, antes da prisão do Lula, cara, você vê a esquerda em peso do jeito que tava em São Bernardo, sabe? Desde o PCdoB ao PSTU, sabe? PCB tava lá. Meu, tava todo mundo, cara. Todo mundo que tem, inclusive, críticas severas ao Lula, aos governos do PT, sabe? Mas todo mundo entendeu naquele momento a importância de estar ali e tal. É foda.
E só puxando aqui, né, pra história, né, das minhas participações editando aqui o cast, eu te conheci há poucos dias, né, eu lembro que a gente comentou, Flávio, no, através aí do Messenger lá do Facebook, né, esse acontecimento, essa situação toda. Eu lembro que estávamos bem emocionados nessa ocasião aí, cara, comentando a respeito da importância desse momento, e é sempre importante a gente não esquecer essas situações chave, tanto no, lógico, esse é um momento triste, mas a gente tem outros momentos felizes que ocorreram nos governos anteriores aí do PT. Tiveram outros momentos também tristes, mas a gente se concentrar em momentos positivos. Esse é um momento que, apesar de triste, é um momento que eu considero assim positivo, e que eu creio que daqui a alguns anos a gente vai poder olhar esse discurso e ver que o tempo andou e a gente conseguiu voltar às nossas pautas aí para o primeiro degrau, né? Porque agora a gente tá tentando não perder direitos, tá tentando defender o que for possível, né? Mas a gente vai voltar na situação, eu acredito nisso, e aí a gente vai poder impor novamente, e aí espero que os erros antigos tenham sido consertados. Então esse discurso aí é a minha indicação, espero que vocês assistam. Uma horinha bem gasta, Davi.
Vai estar linkado aí, e sempre lembrar que se não fosse a prisão do Lula, provavelmente a situação do Brasil seria outra. Mas vamos lá, próxima indicação, fechando aqui, vai lá, Rafa.
Bom, a minha vai ser, não tenho muito a dizer sobre isso, mas na verdade o Zizek, o filósofo esloveno, fez 70 anos duas semanas atrás, e é um dos meus filósofos da contemporaneidade, um dos meus filósofos favoritos, e um radical de esquerda, marxista, sem medo de admitir isso. E ele tem um documentário muito bom, onde ele analisa ideologia no cinema, tanto em Hollywood quanto em propagandas cinematográficas feitas pela União Soviética, especialmente no período do Stalin e na Alemanha nazista. E eu acho que é muito interessante, só tipo as análises dele, e ele sendo um cara que gosta de analisar cultura e de usar exemplos e comparações com situações que a gente conhece do cinema e de Hollywood. Eu acho que é muito bom ver como tudo está interligado, especialmente em momentos como o de hoje, onde as pessoas tentam separar política e cinema, e política e cultura em geral, né? Você vê tanto esse discurso de não tem política no futebol, não tem política na cultura, não tem política no cinema ou em livro, sei lá. As pessoas tentam apagar a política, e eu acho que o Zizek dá uma prova pra gente que tem política até nas coisas mais simples, mais bobas e superficiais, né? Aparentemente superficiais, que a gente consome no nosso dia a dia. Então, essa é a minha recomendação. O nome do documentário é A Pervert's Guide to Ideology, e depois a gente escreve aí.
Eu acho que foi traduzido ao pé da letra esse documentário.
Ah, foi?
Eu acho que sim. Guia Pervertido da Ideologia.
Então, perfeito.
Porra, eu gosto muito, cara. É, eu não sou o maior apreciador do Zizek. Acho que tem essa ideia. Eu tô mais no time mais losurdo e menos Zizek. Mas eu adoro o Zizek falando sobre cultura, cara. Gosto muito de ler as críticas dele, os artigos que ele faz sobre entretenimento e entretenimento pop, né, cara? Esse documentário eu acho sensacional, velho.
Não, ele
fica... Ele comenta, acho que, do Rastros de Ódio. É, aquele filme B do John Carpenter, caralho, como que chama, velho? É They Live, não lembro como...
Eles Vivem.
Eles vivem mesmo? É. Eu acho que é outro nome. Enfim, acho que vale a pena. Acho que ele comenta até de Taxi Driver e tal.
É que assim, tem dois filmes. No primeiro filme ele fala sobre Taxi Driver, se eu não me engano, também. É sobre o Batman do Christopher Nolan.
Ah, então talvez eu esteja confundindo.
É, tem dois filmes. Esse que eu tô
tem
indicando...
Tem um que é o da ideologia e eu acho que...
Nos dois ele fala sobre cinema, nesses dois documentários. Mas eles têm títulos diferentes. Enfim.
Enfim, veja os dois, né?
É, aproveita, vê os dois. Um é a sequência do outro. É, eu só selecionei um deles porque eu pessoalmente acho mais interessante o segundo, né? Mas não tem problema, assistam os dois. E eu acho que o Zizek, ele resgata um pouco essa tradição, talvez um pouco da escola de Frankfurt de crítica da cultura e da cultura sobre o capitalismo e tudo mais. E eu acho que é algo sensacional que precisa ser feito, precisa ser resgatado e feito, sim.
O Zizek tem ótimos livros, velho. O As Portas da Revolução, que ele faz um resgate do Lenin como um intelectual e tal. É sensacional. O próprio livro sobre o totalitarismo dele, que dá aquelas porradas na Hannah Arendt e tal.
Sim, sim. É ótimo. Tenho muito respeito pelo Zizek, gosto muito dele, e muito respeito também pelos trejeitos dele. Eu acho que ele é um
Ai, cara, os trejeitos do Zizek, velho.
Cara, eu gosto dele como... Porque ele é uma pessoa que, tipo... Ele é loucão, ele pode não agradar todo mundo, só que ele é um ótimo cara pra se entrevistar.
Polêmico.
Ele é polêmico, mas ele também não se leva tão a sério, sabe?
Uhum.
Ele gosta de fazer piadas durante as palestras e tudo mais.
Eu odeio as análises de conjuntura do Zizek. Odeio, velho. Mas enfim, não vem o caso.
A gente discute o Zizek no programa, mas...
Num outro programa.
Mas eu recomendo que... E Flávio, tenho certeza que recomenda partes
recomendo.
Do Zizek.
Não, recomendo. Recomendo bastante coisa, assim. Eu sou chato, mas eu gosto do Zizek. Acho que é isso, né, gente?
Acho também.
Queria agradecer a todo mundo. No próximo programa a gente deve ler uns comentários aí. Então, sei lá, mandem tweets. Falando isso, fala das redes sociais aí, Rafa. Você que é um cara mais antenado com isso. O resto tá meio tiozão.
A gente tem nossa conta no Twitter, né? @marxismocult. E lá a gente vai publicar os episódios quando eles saírem. E vocês podem mandar, né, sugestões, perguntas. Perguntas, recomendações também, esse tipo de coisa, interações em geral que a gente responde. Se eu não responder, vai ser o Flávio, o Felipe ou o Júlio, porque a gente, todo mundo tem acesso à conta, e é isso, a gente pode interagir, sim, a gente é muito aberto, inclusive estimulamos a interação, então façam isso. Eu não sei se a gente vai ter uma página no Facebook, a do Twitter ela já existe, então sigam lá, e se rolar de ter mais página em rede social, a gente depois
Se não tiver, vai estar na página do próprio Vortex Cultural.
Isso.
Então vocês podem, que vai ser publicado lá também, vocês podem comentar lá pelo Facebook, que a gente separa umas coisas aí pra ler no próximo programa. Acho que é isso, né, gente? Algo a comentar?
Reforço aí a necessidade da cooperação, né, e da participação dos nossos ouvintes aí, dos ouvintes do Vortex, que comentam nos outros podcasts da casa. Por favor, aqui, né, prestigiem, comentem, deem sugestões, ajude que o marxismo cultural fique cada vez mais forte e domine essa sociedade.
É isso. Nossa, cara, depois disso eu não posso falar mais nada.
Depois disso a gente sobe a música e dá tchau.
Sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Quem é você? que não sentiu swing de Henri Salvador, que não sentiu o Olodum balançando o pelô, e que não riu com a risada de Edno Olô, que não e nem disse que não. Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Cocóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, vou descartar quem não rezou a novena de Dona Cano, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de vovô, quem não é recôncavo e nem pode ser reconverso. Norte-americano forte, com brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Cocóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, amor, quem não rezou a novena de Dona Cano, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de vovô, quem não é recôncavo e nem pode ser reconverso.
Quem não rezou a novena de Dona Cano, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor,
nem pode ser reconverso.
Bom, beleza, né, gente?
Muito obrigado. Deu, né? Aí, galera. Foi ótimo, viu?
Ficou bom, acho, cara. Longo pra caralho, mas acho que ficou bem legal.
Vai ter que dar uma lapidada aí, mas...
É, vamos ver o que é possível, né?
E acabar com o Chuchuca, né? Chuchuca!
Não, que Chuchuca, velho?
Não, o Chuchuca tá no começo lá, cara.
Júlio, comporte-se, Júlio. A gente pode ter...
Tô brincando, Vamos ter... Vou ter decoro.
Peço que retire as palavras, por favor.